Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde, a edição desta sexta, desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Marcos, chegamos ao final de julho, hein? Que agosto chegue aí com muitas bênçãos para nós, né? Boa tarde.
Boa tarde, agosto de cada um. Ótima tarde para você, querido ouvinte.
E agosto
ouvinte,
de Deus.
Para você, Kátia Gomes, né? Para você que está ouvindo a gente em qualquer lugar a partir de agora. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem aí, a sua reivindicação, sua observação, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevistado hoje, né, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouquinho vamos conversar com o doutor Egídio Feitosa, ele que é médico, diretor médico do Hospital Regional Costa do Cacau. Daqui a pouco vamos até um papo aqui com ele, tá? Fique aí nessa sintonia. Bem, 12 horas e 5 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa magníficas. Sabe sobre o quê que o jornal está falando? Sobre as nossas ginastas, né? Que brilharam ontem lá em Paris, nas Olimpíadas de Paris 2024, ganhando aí o bronze pela primeira vez, né, Marcos? Né? Em
por equipe,
porque geralmente elas sempre ganhavam individual de algum aparelho, de algum tipo de apresentação, e pela primeira vez nas Olimpíadas, elas ganhando aí essa medalha por equipes. Então, parabéns, elas realmente merecem, brilharam, viu? Eu posso falar que elas foram maravilhosas, porque eu assisti tudo. Uhum. Aqui mesmo, antes de sair da rádio, falei, opa, vamos assistir aqui no telefone, no celular mesmo. E aí tinha uma galera aqui ontem, torcendo pelas meninas.
Jornal O Dia de Teresina, TCE vai atuar para evitar uso da máquina pública nas eleições municipais.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Ginástica faz história e leva bronze inédito.
Folha de Pernambuco, bronze espetacular.
Jornal do Comércio, Recife. Lula e PT desprezam democracia em eleição na Venezuela.
Diário do Nordeste de Fortaleza, fila do Bolsa Família tem redução de 96%.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Renan vai convocar Celso Amorim, chanceler e embaixadora para discutir eleição na Venezuela.
Tribuna do Norte de Natal, integrantes do MLB deixam o imóvel invadido do antigo Diário de Natal após 6 meses.
Correio de Sergipe, Aracaju, Grande Aracaju. Justiça autoriza prosseguimento da licitação do transporte público.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, é bronze, medalha inédita.
Meia hora, Rio de Janeiro, o nome é bronze. Mas pra gente, vocês são ouro, concordo, viu, Marcos?
Jornal Globo do Rio, reeleição na marra. Regime Maduro sufoca oposição e protesto já tem 11 mortos na Venezuela.
Triste a realidade lá na Venezuela. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pacote do Piratini. Deputados aprovam reajustes para servidores e mudanças nas carreiras.
Correio do Povo de Porto Alegre, aprovado o projeto de lei que reestrutura carreiras.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, pequenas gigantes, também sobre as nossas ginastas.
Folha de São Paulo, Lula diz não haver nada de anormal em eleição da Venezuela.
Jornal Diário de São Paulo, maior vitrine do governo. PAC pode sofrer bloqueio de até 5 bilhões de reais.
Valor Econômico de São Paulo, eleição. Protestos crescem na Venezuela e repressão deixa pelo menos 11 mortos, dizem ONGs.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Aumentam os divórcios após 15 anos de casamento. Rapaz, o negócio do tal do casamento tá complicado.
Tá fácil não.
Tá fácil não.
E Jornal Popular de Goiânia, LDO de 2025, veta emendas, entre elas a que prevê recursos para a Comurg.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Agora, as notícias de polícia em destaque. Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 10 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, como eu disse agora há pouco, Unex, Supermoda e Amara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, a gente está falando essa semana aqui sobre as convenções partidárias, né? As coligações aí também, já tem muitas agendadas, algumas ocorreram no fim de semana passado. Ontem, por exemplo, teve aí a convenção do Augusto Castro, né, que é prefeito de Itabuna e vai concorrer à reeleição. Nós divulgamos que ontem haveria essa convenção, só que eu não tinha ainda o nome do vice. Portanto, ontem foi oficializado lá na convenção que o prefeito Augusto Castro vai para a reeleição. Então, portanto, ele é candidato novamente a prefeito de Itabuna pelo PSD. E o vice dele é o Júnior Brandão, do PV, tá? Só atualizando aqui informações para vocês. E aponto que vai chegando aqui as informações, claro, oficiais de cada candidato. A gente vai divulgando o dia da convenção, né? O nome aí do candidato a prefeito e do seu vice. Inclusive, já divulgamos algumas convenções, mas ainda não temos oficialmente o nome de quem será o vice. E a gente não pode divulgar aqui suposições, tá certo? São 12 horas e 11 minutinhos, 12 e 11, olha, infelizmente, viu, gente, é uma notícia muito ruim, né? Esta manhã foi divulgada. Itabuna e também Ilhéus, né, de luto, porque o empresário de Itabuna, mas que também tinha uma cabana de praia aqui em Ilhéus, né? Estamos falando da morte do empresário André Santana, proprietário da cabana South Beach Club, localizada na zona sul de Ilhéus, lá na Praia dos Milionários. Ele faleceu na noite de ontem após ter tido mal súbito. A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto fulminante. E o André estava no apartamento dele em Itabuna. Foi chamado o SAMU, né, para socorrê-lo. Apesar dos esforços da equipe de socorristas, não foi possível reanimá-lo. A notícia da morte do André comoveu muitos amigos e colegas que lamentam a perda de um profissional dinâmico. Se quem tiver informações oficiais aí, tá? Sobre o velório, pode passar pra gente que a gente divulga, né? Mas o velório é em Itabuna, né? Só que a gente não tem aqui oficialmente o local, o horário do sepultamento. Caso chegue, nós divulgaremos. E os nossos sentimentos, todos nós aqui da Gabriela FM, nossos sentimentos aos familiares e amigos do empresário André Santana. 12 horas e 14 minutos, vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também, ótima quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar o nosso giro aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM no município de Ilhéus. Ações registradas pela 68 Companhia Independente de Polícia Militar. A ocorrência é a seguinte: estando a guarnição da 68 CIPM em rondas, foram informados através do serviço de inteligência que no bairro da Conquista uma mulher transitava tendo em seu desfavor um mandado de prisão. Os policiais lograram êxito em localizar a mulher, que após consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, foi confirmado que a mesma possuía mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, a cidadã foi apresentada à sétima Corpim para a adoção das medidas legais. Um homicídio chocou a Agrovila Perobinha, na área rural de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. A vítima, William Oliveira dos Santos, de 29 anos de idade, também era conhecido como Nego William, estava pedalando sua bike quando foi surpreendido por disparos de um indivíduo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo relatos, o autor dos disparos fugiu em sequência e no local foram encontradas várias cápsulas, principalmente de calibre 9mm, próxima à bicicleta. Nego William sofreu uma tentativa de homicídio com vários tiros em outubro do ano passado, no centro da cidade de Medeiros Neto. Mesmo baleado naquela oportunidade, o William pediu socorro a populares. William, ele havia saído recentemente do conjunto penal de Teixeira de Freitas, onde era acusado pela tentativa de crime de estupro. Olha, a Polícia Civil desvendou o mistério que envolvia o desaparecimento da professora do município de Camamu. Infelizmente, o final foi trágico. O trabalho de investigação realizado pelas equipes que compõem a 5ª Corpim de Valença colocou ponto final ao mistério que envolvia o desaparecimento da professora Ariane Lima dos Santos, que tinha 37 anos de idade e que tinha sido vista pela última vez no dia 25 de junho na cidade de Camamu, aqui no Baixo Sul da Bahia. No entanto, no último sábado, parte do corpo desmembrado da vítima, tronco, cabeça e membros superiores, foi localizado por um caçador já em estado adiantado de decomposição. O corpo estava em uma cova rasa nas imediações do quilômetro 23 da BA-001, em Jeribatuba, município de Vera Cruz. O principal suspeito de ser o autor do crime é o ex-companheiro da vítima, com quem a Ariane tinha um filho de 5 anos de idade. Pela robustez das provas, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado pelos crimes de feminicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver, posse ilegal de arma de fogo e cárcere privado. O homem também responde pelo estupro de uma adolescente na cidade de Camamu. Na última segunda-feira, nós trouxemos esta notícia que havia sido encontrado este corpo e agora a Polícia Civil coloca fim neste mistério. Um acidente envolvendo vítimas fatais aconteceu em nossa região. E a segunda vítima deste gravíssimo acidente, que aconteceu ontem por volta das 8 horas da manhã, na curva da Garganta, trecho da BA-650, entre Piauí e Birataia, acabou falecendo. Leonardo Nascimento Moreira, de 25 anos de idade, ele morreu no Hospital Prado Valadares, em Jequié. Seu quadro de saúde era considerado gravíssimo. Leonardo estava no veículo junto com o idoso Manuel Fernandes dos Santos, de 72 anos, que também não resistiu e este morreu no Hospital Geral de Ipiaú. O carro em que ambos estavam foi atingido por uma caçamba carregada de gravilhão e com impacto totalmente concentrado do lado dos passageiros. Além de Leonardo e Manuel, estavam no veículo a esposa de Manuel, uma idosa de 75 anos de idade, e o outro filho do casal, de dados não informados. Leonardo viajava de carona para Ipiaú. As circunstâncias do acidente e a sua causa estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Norte da Bahia, com violência extrema, um jovem de 19 anos de idade foi assassinado a tiros no município de Remanso, no norte baiano. Fato este ocorrido na madrugada de ontem, terça-feira. Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como João Henrique Santos Silva. João Henrique, ele morreu porque teria se esbarrado com o suspeito durante uma festa de um evento político. Apesar de ter pedido desculpas pelo acontecido, o adolescente teria seguido a vítima ao lado de outro adolescente e de mais um jovem, e no momento em que efetuou os disparos fatais. Os dois adolescentes foram apreendidos pela polícia e com um dos suspeitos dos disparos foram encontrados revólver, maconha e também balança de precisão. O terceiro homem ainda está sendo caçado pela polícia. Um ex-presidiário de 26 anos foi assassinado a tiros na rua Itabuna, mas em Feira de Santana. Segundo informações, Kelvin Menezes Brito, 26 anos, foi alvejado na cabeça após ter a residência onde morava invadida por homens armados que chegaram em um veículo de cor preta. A vítima era interna do Conjunto Penal de Feira de Santana e estava em regime semiaberto desde o dia 26 de fevereiro deste ano. Kelvin Menezes já tinha 3 passagens pelo presídio, freguês antigo, voltou, e o motivo estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios da cidade de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, tá? Um abraço. São 12 horas e 21 minutos. Já temos aqui a informação oficial, tá? Sobre o velório e sepultamento aí do corpo do André Santana. O velório acontece no SAF, em Itabuna, tá? E o sepultamento será às 3h30 da tarde de hoje, também em Itabuna. Bem, 12h22, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Nós estamos recebendo aqui hoje, no Jornal do Meio Dia, o doutor Egídio Feitosa, ele que é médico, né, portanto, diretor médico aí do Hospital Regional Costa do Cacau, que é um hospital totalmente SUS, que é instalado aqui em Ilhéus. E é a primeira vez, doutor Egídio, aqui nos nossos estúdios. Eu já entrevistei o senhor lá no hospital, mas aqui no estúdio Jornal do Meio Dia, primeira vez. Boa tarde, seja bem-vindo.
Obrigado, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes. Quero agradecer pelo convite, realmente muito prazeroso estar aqui com vocês. Recepção espetacular, estou me sentindo muito à vontade. Vamos, com certeza, falar aí desse instrumento que é um grande presente de Ilhéus, que é o Hospital Regional Costa do Cacau.
Pois é, e a gente já começa fazendo a primeira pergunta. Qual a importância do Hospital Regional Costa do Cacau para Ilhéus e região? E é o maior hospital, né?
Isso, com certeza, né? Não podemos deixar de falar do saudoso regional, mas o Hospital Regional Costa do Cacau, ele veio com uma mudança de paradigma. Eu falo logo mais cedo, e é o seguinte, eu moro em Ilhéus desde 2001, e era um sonho ter uma sala de SUS de qualidade. E hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade, o Hospital Costa do Cacau é um hospital de excelente qualidade, de média e alta complexidade, onde nós dispomos de todos os serviços da emergência, né? Com todas as especialidades médicas funcionando ativamente 24 horas por dia. Então, a mudança de paradigma na saúde na região de Ilhéus foi da água para o vinho.
É um hospital que veio, né, para atender a média e alta complexidade, de preferência via regulação. Só que, por conta das demandas, a gente percebe que ele acaba se tornando um hospital portas abertas, né, doutor Egídio?
Isso mesmo, Kátia. Nós estamos falando de um hospital que tem uma qualidade reconhecida, é o maior hospital de trauma do sul da Bahia, né? Maior que o hospital de base, que é na cidade vizinha, e isso atrai uma demanda muito grande. Ilhéus não tem outra porta de entrada, a não ser as UPAs, mas como hospital é o único, é o Hospital Costa do Cacau, todos migram para lá. Algumas pessoas realmente com necessidade emergente e vigente, e outras que poderiam procurar atenção básica, chegam ao hospital.
E quando o senhor fala de UPAs, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque a gente percebe que as UPAs de Ilhéus não funcionam como deveria, né? Que é um serviço da atenção básica, e aí acaba que o paciente vai para lá. E o que me chama a atenção, que inclusive aqui em 2023, quase todo, nós ficamos falando sobre isso aqui no Jornal do Meio-Dia, o quanto o hospital estava superlotado, porque a atenção básica não funcionava. Então, realmente, Costa do Cacau, ele virou um hospital portas abertas e não fecha a porta para quem chega lá, ó, batendo, pedindo socorro.
Isso é verdade. Idealmente, o hospital era para receber pacientes regulados. Para isso, nós criamos uma dinâmica e uma logística de atender as pessoas com a máxima qualidade que exige, né, quem está necessitando. Mas, pela grande demanda, nós, a porta é aberta, as pessoas vão por livre demanda e também são recebidos e atendidos, sim, com atenção, com cuidado que são merecidos. Muitas vezes o hospital fica superlotado. A nossa emergência ela tem trabalhado com 110%, 120%, 130% de sua capacidade.
Doutor Egídio, e quais são as cirurgias mais realizadas lá no Hospital Regional Costa do Cacau?
Hoje, Marcos, a mudança que o Hospital Regional Costa do Cacau trouxe para Ilhéus, que eu gosto de frisar, é o serviço de cardiologia intervencionista. Nós temos a hemodinâmica, que funciona 24 horas por dia. Então, o indivíduo que infarta e ele procura o hospital a tempo, ele tem sua saúde recuperada da mais breve possível, fazendo um procedimento de cateterismo e angioplastia, que é a colocação de estente, né? Que é aquele que a gente vai lá e um acesso venoso e coloca, chama molinha nos vasos do coração. O serviço de neurocirurgia, pacientes que iam para Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, operar tumor cerebral de coluna, hoje são atendidos no Hospital Regional Costa do Cacau. O serviço de cirurgia vascular, com cirurgias endovasculares e cirurgias abertas. O serviço de cirurgia geral, que nós fazemos 450 cirurgias mês da cirurgia geral. Nossa. A urologia e a cirurgia torácica, que também complementa o nosso quadro.
E os traumas ortopédicos também, que não devem ser poucos lá, né?
A ortopedia é, né, o número um. Número um, os motociclistas aí contribuem bastante com o número, é algo muito preocupante, mas a média de cirurgia ortopédica mesmo, lá são 250.
Nossa senhora, mais do que a gente imagina, né? Então, na verdade, são muitas especialidades. O senhor consegue citar todas as especialidades hoje atendidas no Hospital Regional Costa do Cacau?
Sim, sim. O hospital é completo, Kátia. Ele tem todas as especialidades médicas que necessita para um hospital daquele porte. Nós atendendo clínica médica, pneumologia, cardiologia, neurologia, neurocirurgia, nefrologia, endocrinologia, otorrino, oftalmo, cirurgia geral, cirurgia vascular e urologia, como eu citei há pouco.
Doutor, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? A gente comentou aqui nos bastidores, né, que tem surgido muitos pacientes jovens, né, chegando com problemas de infarto ou até mesmo com problemas de câncer, né?
Isso é uma verdade, né? Nós temos...
Aproveitar para fazer esse alerta aí.
A rede social tem chamado a atenção aí, né? Hoje a comunicação com a advento da rede social, ela facilita, e nós sabemos de casos de pessoas jovens, né, com doenças cardiovasculares sendo surpreendidas com morte súbita. Isso leva um alerta e o que nós temos que fazer, nós estávamos conversando há pouco, prevenção. Prevenção, procurar seu médico, procurar hábitos de vida saudável, que isso sim evita a morte súbita.
Ou quando o senhor fala de prevenção, é sempre importante fazer o famoso check-up anual, né? Procurar um médico. E, claro, focar também em exercício físico, doutor?
Sem sombra de dúvidas, procurar seu médico, né? Um médico de sua confiança, um médico que te acompanha uma vez ao ano, minimamente, é algo que demonstra segurança e promoção à saúde. hábitos de vida saudáveis que são extremamente divulgados é importante também, claramente.
Tá, vocês ouviram bem aí, né, gente? Então, é sempre importante cuidar da saúde. E isso vale para todo mundo, né? Seja SUS, seja particular, né? Independente da faixa etária de idade, se o cuidar é importante. Eu não esqueço, recentemente eu vi uma senhora de quase 100 anos de idade, que faz exercício físico há muitos anos. Ela não começou novinha, não. Ela já começou madura, já. Eu fiquei impressionada, viu, doutor, com a imagem dela, que não parece ter essa idade, praticamente quase 100 anos.
A vitalidade, né?
A vitalidade dela.
Isso, né? Mesmo, que nossos avós falavam, né? O que você planta hoje, você colhe no futuro. Então, hábitos de vida são imediatos. A mudança é agora.
Isso mesmo. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos continuar conversando aqui com o Dr. Egídio Feitosa, diretor médico do Hospital Regional Costa do Cacau. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 35 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Amara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Egídio Feitosa, médico, né? Portanto, diretor médico aí do Hospital Regional Costa do Cacau. Estamos falando aqui um pouco sobre a estrutura do hospital, sobre as especialidades que são atendidas lá. Ele acabou de citar no primeiro bloco todas essas especialidades, né? E eu aproveito para fazer a pergunta aqui para ele. Em média, quantos atendimentos e quantos procedimentos cirúrgicos são realizados por mês? Só tem noção, assim, detalhes, doutor Egídio?
Tenho, sim. Na nossa emergência, em torno de 2.500, 2.700 atendimentos mês, né? Nosso movimento cirúrgico, mês passado, nós fizemos 920 cirurgias. Nós temos 7 salas cirúrgicas, teve dia de 35, 36 procedimentos por dia.
7 salas cirúrgicas, tem dia de quantos?
35, 30.
Então não para.
Não, uma dinâmica realmente de Fórmula 1. Uhum. Né? Os dados do Cacau são muito bons. 2019 até a data de hoje, nós fizemos 37 mil cirurgias, né? São números muito altos. O benefício que o hospital trouxe para a região. Quantas pessoas já foram beneficiadas, quantas pessoas foram curadas de suas doenças, né?
Importante ter um hospital de ponta desse aqui em Ilhéus, Itabuna e toda a região, né, que atende. Agora, também diante do surgimento de novas faculdades, cursos de medicina, o Hospital Regional Costa do Cacau oferece aí essa residência, né, doutor Egídio?
Isso mesmo, Marcos. Isso é importante frisar, que é um grande benefício que o Cacau presta à comunidade, né, traz de presente para a sociedade, que é a residência médica. Nós temos residência médica em clínica médica, cirurgia geral, medicina intensiva, que é um médico de UTI, e cardiologia. É importante também trazer um dado que a faculdade de medicina, o número de vagas, ele não fixa o médico naquele endereço onde ele formou. Uhum. O médico que fixa na sua cidade é onde ele faz o complemento da sua formação. Isso é dado epidemiológico. Então, o médico que faz sua residência, ele tende a ficar naquela região onde ele fez sua especialidade.
E nós temos aqui, ó, a UESC, né, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, temos o curso de medicina, temos a UNEX lá em Itabuna, né, faculdade particular, e temos uma outra faculdade particular. Sim. Então são três, né, três cursos de medicina aí
e tem uma recentemente, outra pleiteando também.
Exato. Né? Recentemente, uma faculdade particular formou uma turma, né, final de ano forma mais outra turma, a UESC todo ano formando, né, doutor Egídio. Mas como o senhor disse, né, nem a maioria não fica, né, aqui na região. Mas o bom é que a gente tem essa residência médica, essas, né, especialidades.
Isso mesmo. É um aprendizado contínuo, né, que é uma forma de complementar o crescimento médico lato sensu, orientado por médicos já com uma especialidade e experiência vivida.
Agora a gente não pode deixar de falar sobre uma coisa, né? A pandemia veio. Muitas coisas aconteceram, não foi fácil, eu imagino, né, para quem é da área de saúde lidar com essa pandemia. E de lá para cá, né, eu digo isso porque nós já entrevistamos aqui, né, Marcos, muitos profissionais da área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, e muitos casos, né, de pessoas com problemas psiquiátricos. E o Hospital Regional Costa do Cacau não tem lá uma ala específica que é só para internamento, mas tem a especialidade, tem um médico psiquiatra lá, sempre pronto para atender as emergências que chegam no hospital, né, doutor, no quesito aí saúde mental.
Isso mesmo, Gata. Nós não temos uma ala, né? Hoje, preconizado, nós temos o paciente psiquiátrico atendido como no fluxo normal da emergência. Uhum. Nós temos leitos destinados à saúde mental. Isso. Mas o paciente é acolhido em um leito preparado para aquele tipo de situação. Nós temos psiquiatras, sim, de sobreaviso. Uhum. Passam todos os dias, de domingo a domingo, no hospital para atender esses pacientes e complementar, né, a conduta diante com os colegas do primeiro atendimento.
O que é muito importante, viu? Porque a gente sabe que mudou no Brasil, né? Esse corpo de hospital psiquiátrico, enfim. Né? E a gente sabe que muita gente aí necessita de atendimento pelo SUS, né? E o Hospital Regional Costa do Cacau é 100% SUS. E o que me chama a atenção também, que eu acho interessante, é em relação a equipamentos. Vocês têm equipamentos de ponta lá, né?
Com certeza. O Hospital Costa do Cacau hoje dispõe de equipamentos, por exemplo, o hemodinâmica é o mais tecnológico que existe. É o aparelho de ponta, a nossa ressonância, também é um aparelho de ponta. Todos os equipamentos do Hospital Costa do Cacau são de excelente qualidade.
Bem, doutor Egídio, nós recebemos aqui também uma série de depoimentos, né? Tem pacientes que nos enviam mensagem, fazendo elogio de como foi atendido lá no Costa do Cacau, né? Que não esperava ou que não imaginava que um hospital 100% SUS oferece esse tipo de atendimento. E para o senhor, como é que o senhor faz? Qual a sua avaliação em relação a essa responsabilidade que vocês têm desse atendimento com o paciente? Porque se o próprio paciente, né, ele diz, ele elogia, falando, poxa, eu não esperava ter esse atendimento no hospital 100% SUS, porque a gente sabe que as pessoas, né, já vai com aquela, não, é SUS, eu não vou ter um bom atendimento, vão me atender de qualquer jeito. Mas como a avaliação que o senhor faz como médico em relação à sua equipe, né, porque a equipe é grande.
Verdadeiramente, a equipe do Costa do Cacau, o corpo clínico do Costa do Cacau é um corpo clínico fantástico. Se você pegar, ela vai ter os melhores nomes que nós temos na região, da enfermagem, da fisioterapia, do técnico de enfermagem, da medicina, são os melhores. Estão lá, graças a Deus. E isso nos vangloria, né? Me deixa muito realizado, não só como médico, mas como cidadão. Eu moro em Ilhéus desde 2001, então eu sou ilhéense. Né? Mais da metade da minha idade eu moro nessa cidade. E era um sonho ter uma qualidade, um equipamento de qualidade como esse, e hoje é um sonho realizado. Então, e por destino, eu estou na direção de algo que realmente presta um serviço de qualidade humanizado. Claramente, temos dificuldades, como qualquer hospital de grande porte, mas nossas avaliações são sempre muito positivas. Nós temos o núcleo interno do SAC, que onde presta algumas... os elogios, recebe os elogios.
O paciente pode procurar o SAC do hospital, né?
E fizemos pesquisa interna de satisfação e são sempre muito positivos. Então, isso nos deixa cada dia mais vigilante e está tendo uma atenção redobrada na qualidade e na humanização.
Doutor Egídio, Ilhéus já esteve na última colocação no estado, né, na atenção básica. É muito ruim, realmente, muitas
depois
reclamações aqui.
Depois só mudou de uma posição. Só.
Ainda está lá nas últimas posições aí no estado, né? O que é que o senhor espera aí da próxima gestão aqui municipal, né, para que desafogue o Hospital Regional Costa do Cacau, que acaba recebendo muitos pacientes que deveriam receber o atendimento na atenção básica, né?
A atenção básica nos traz bastante desconforto, né? São pacientes que poderiam não estar no hospital, que é um equipamento de média e alta complexidade, poderiam resolver seus casos primários, casos mais simples na atenção básica, e muitas vezes não tem esse atendimento. Eu acredito que com essa nova política que está a surgir, vão ser abordados esse tema, sim, com muita qualidade, com muita técnica, e isso vai ser, com certeza, um pilar das próximas administrações.
É, porque a atenção básica do município é importantíssima. Se a atenção básica vai bem, não sobrecarrega os grandes hospitais, né, seja do município ou daquela região, falando de um modo geral, né, doutor Egídio?
Sem dúvida. O paciente que ele é bem acolhido no início do sistema, ele está resolvendo seus problemas em mais 70% das vezes.
Doutor Egídio, a equipe do hospital, seja na enfermaria, né, técnico, vamos falar da enfermagem de um modo geral, ou até mesmo dos médicos, estão sempre se qualificando também, né, procurando aí fazer novos cursos, né, para se qualificar e prestar um bom atendimento, né?
Temos
isso, sim, de diversas especialidades.
Isso, temos sim, Cardi. Dentro do próprio hospital eu tenho um setor de educação permanente, que está sempre priorizando a humanização, melhorando a técnica, né, as técnicas em saúde. Isso é um vigilância todos os dias. Vigilância todos os dias, né? Da minha equipe muito boa. São professores da UESC que também trabalham no hospital.
É, isso é importante, ter professor da UESC, né? Porque a gente sabe que ali nós temos grandes, né, mestres, né, e doutores. E isso é importante para um hospital como esse, né, Marcos Bezerra?
É verdade, sim.
Bem, também não podemos deixar de perguntar uma coisa, né? É, na opinião do senhor, quais os serviços mais importantes lá no Hospital Regional Costa do Cacau e que anos atrás, tá, eram bastante solicitados pela população de Ilhéus e a região?
Grandes ganhos do Hospital Costa do Cacau, que realmente são paradigmas completamente diferenciados, é a hemodinâmica, como eu citei há pouco, né? O cara sofreu um infarto, em menos de uma hora, duas horas, ele está completamente restabelecido. As doenças do trato do sistema nervoso central, né, doenças neurológicas, neurocirúrgicas, que hoje tem sua plena recuperação no Hospital Costa do Cacau. As doenças vasculares, né, que pequenos aneurismas, doenças de varizes, o pé diabético, que nós temos profissionais de altíssimas qualidades lá prestando seu atendimento. Então, o hospital realmente presta todas as áreas um serviço muito bom mesmo.
Vamos explicar também à população, porque ainda surgem pessoas assim: ah, eu tô com meu filho de 12 anos, precisando de uma transferência através da regulação do Estado para fazer uma cirurgia em Salvador, e a gente não consegue, tenta aí conseguir no Hospital Costa do Cacau. Explica isso para a população, que o hospital não atende criança, porque 12 anos ainda é criança, né, doutor?
É isso, o hospital ele não atende criança, né? A ebiatria, que é a parte que atende adolescente, vai até o 14. Então, o Hospital Costa do Cacau tem a capacidade técnica de atender acima de 14 anos. Por que o hospital não atende criança? Não é porque criança é diferente de adulto. São outras técnicas, outros instrumentos, outra estrutura, pessoas que têm que estar habilitadas com aquela patologia daquela idade, daquele perfil. Então, o Hospital Costa do Cacau é para adulto. Adulto, nós atendemos em suas demais complexidades. Claramente, se alguém chegar numa emergência médica, vai ser acolhido e tentar resolver seu problema. Uhum. Emergência médica é uma situação que tem que ser resolvida imediatamente.
Por exemplo, ocorreu um acidente nas proximidades e as pessoas vão para o Costa do Cacau e tem uma criança ali no meio, obviamente vai receber os primeiros atendimentos.
Sem sombra de dúvida, vai ser recebido da melhor forma possível, estabilizá-lo e transferir para um hospital que seja mais adequado para seu porte.
E, doutor Egídio, com relação a uma doença que tem surgido aí, né, recentemente, que Ilhéus está despontando no estado como o maior número de casos, no momento o Hospital Regional Costa do Cacau tem algum paciente lá com Oropush?
Ou já atendeu, né? Com a febre Oropush?
Já atendemos, sim. Já tivemos o resultado de um exame positivo, mas hoje os casos não têm chegado ainda. Ah. Esses são casos de doenças mais brandas que podem procurar, talvez os sintomas são mais brandos, desculpe, e eu acredito que possam procurar as UPAs, né? Sim. Até um caso mais específico para o hospital.
Uhum. Em relação à dengue, doutor, também tem tido muitos atendimentos, muitos pacientes internados com casos de dengue?
Não, a dengue diminuiu, Kátia, diminuiu. Nos 30 dias ela vem em declínio. Graças a Deus não tivemos maior alarde aqui na região, não.
Que bom. Bem, eu quero agradecer o doutor Egídio Feitosa, né, porque a agenda dele não é fácil não, viu, gente? Tem um tempinho já que a gente está convidando, mas hoje deu certo. Obrigada, viu, doutor Egídio, por vir aqui ao Jornal do Meio Dia. O senhor trouxe importantes informações e esclarecimentos também. E esperamos que o senhor possa retornar aqui mais vezes no Jornal do Meio Dia.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos. Foi um prazer imenso estar aqui. Fui muito bem recebido por vocês, quero agradecer também. Quero deixar aqui um abraço a todos os ouvintes e dizer à população que o Hospital Costa do Cacau está de braços abertos a receber todos que assim precisarem e que necessitarem. Claramente, é um hospital que é nosso, né? É nosso. Então, nós temos que zelar e fazer o melhor uso possível.
Obrigado, doutor Egídio.
Um abraço. São 12 horas e 48 minutos. Por gentileza, Marcos, vamos liberar a participação do ouvinte.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois bem, liberada a participação do nosso querido ouvinte aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos então consultar o nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Não quero me identificar. Chamem a atenção aí da Polícia Ambiental. porque aqui em Urucutuca tem um cidadão com a motosserra derrubando as árvores e acabando com a nascente aí do rio, sem nenhuma autorização. Então, olha só, denúncia grave. É, um morador lá de Urucutuca disse que um cidadão com a motosserra está derrubando árvores, né, sem autorização lá, e acabando com a mata ciliar do rio. Isso é muito grave, né, Kátia?
Gravíssimo. É. Então, atenção, polícia ambiental, viu? Vamos repetir o local aí, Marcos?
Lá em Urucutuca.
Atenção, polícia ambiental, dá uma passadinha lá por Urucutuca. É uma comunidade aqui em Ilhéus. Diga, Marquinhos.
É, deixa eu dar uma olhada aqui.
Vai dando uma olhadinha aí. São 12 horas e 50 minutos. Hoje o pessoal tá de boa aqui, né? Tá mais tranquilo no meu Instagram aqui. Não mandaram muitas mensagens, não.
É.
As que chegaram aqui eu não posso nem divulgar. Questões de política eu já falei pra vocês. Vocês não me botam nem problema.
Olha, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Eu sou a Maria, né? Quero que chame a atenção aí do INSS sobre o seguro defeso dos pescadores. Já vai fazer 2 meses, né, que dê entrada e ainda está em análise o meu pedido, né? Precisamos de respostas.
Vixe, como é que é, menino? 2 meses?
Seguro defeso, né?
Vamos procurar saber, então, sobre essa questão do seguro defeso.
Tem que entrar em contato, se eu não me engano, com a colônia de pescador.
Que é, porque a colônia faz parte, né? Que agiliza geralmente isso, né? Então, entre em contato com a sua colônia de pescadores. Se lá estiver tendo algum problema, informa aqui que a gente vai verificar o que está acontecendo. Porque é importante que se regularize isso aí.
É.
Diga, Marcos Bezerra.
Por enquanto é só.
O pessoal tá light. Tá tranquilo. Né? Tá tudo tranquilex. Bem, 12 horas e 51 minutinhos. Vamos de informação aqui no Jornal do Meio-Dia, já no setor policial, viu? Porque eu vou te falar, a área aqui não para, viu, minha gente? Olha, homem é preso, suspeito de estuprar a enteada do pai em Salvador. A vítima denunciou o crime na escola. Olha que coisa! O homem de 30 anos foi preso ontem, suspeito de estuprar a enteada do pai em Salvador. O crime foi descoberto após a vítima, que tem 14 anos, denunciar os abusos na escola, localizada no bairro Jardim das Margaridas. Segundo a Polícia Civil, a adolescente contou para a diretora que já tinha sido abusada sexualmente mais de uma vez pelo suspeito. Após a denúncia, a diretora da escola acionou a guarda municipal, que levou o homem para a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente, que é o DERCA. A polícia informou que a menina foi encaminhada para o atendimento psicossocial e o suspeito foi ouvido e está à disposição da justiça. Mais detalhes sobre o caso não foram divulgados por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Agora, você viu aí, né? Ela se sentiu segura, né, na escola, em fazer a denúncia. Porque é isso, gente. A escola, né, a diretora da escola, a professora, o professor, quando ele tem uma boa relação ali com seus alunos, né, eles se sentem seguros para fazer uma denúncia deste tipo. Ainda bem que ela fez a denúncia, hein, Marcos Bezerra? Já pensou se ela ficasse calada e continuasse aí passando por esse abuso, né? Então,
e viesse, de repente, uma gravidez indesejada também.
Exatamente. Imagine os traumas, gente. E os traumas são terríveis. Triste realidade, viu? 12 horas e 53 minutos. Ainda aqui no nosso roteiro, vamos falar ainda do setor policial. Um homem é condenado a 20 anos de prisão por matar companheira a facadas na frente do filho da vítima. Isso aconteceu aqui na Bahia, viu?
É, foi condenado a 20 anos de prisão o homem acusado de matar a facadas a companheira Jéssica Reis na frente do filho dela, no Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador, isso em 2022. De acordo com informações apuradas aí pela TV, o julgamento de Moisés Souza aconteceu na terça-feira ontem, dia 30, no Fórum Rui Barbosa. O júri popular foi composto por 7 jurados, sendo 5 mulheres e 2 homens. No total, 5 testemunhas de defesa e 5 de acusação foram ouvidas. Moisés Souza foi preso 2 dias depois do crime, quando se apresentou na delegacia. Na ocasião, ele alegou que ela teria se matado. Em abril deste ano, a justiça decidiu manter a prisão preventiva dele. Jéssica Reis, que era, na época do crime, tinha 28 anos, foi morta a facadas dentro da casa que morava com o condenado. O filho mais novo da vítima, que tinha 2 anos quando ocorreu o feminicídio, presenciou o crime. Depois, Moisés fugiu e deixou a criança com o corpo da mãe. Testemunhas contaram que os dois tinham discutido e que Jéssica chegou a ligar para uma amiga pedindo para dormir na casa dela. Na época do crime, em entrevista à TV, a filha mais velha de Jéssica, né, de 13 anos, contou que rezava para a mãe terminar o relacionamento com Moisés. O casal se relacionou por 3 anos. Os outros membros da família disseram que não sabiam que Jéssica era agredida e que descobriram que ela tinha problemas no relacionamento apenas nos seus últimos dias de vida. Ela escondia, né, a violência, não falava nada para a gente. Acho que ela tinha medo, não sabemos. De uns dias para cá, ela começou a dizer que ele estava batendo nela. No sábado mesmo, os dois brigaram e ela disse que ele empurrou ela. E ele mesmo confirmou, ligou para mim, disse que Jéssica foi para cima dele, ele empurrou e ela bateu a cabeça na parede. Ela ligou chorando e disse que ele tinha batido nela. Ela disse que iria embora na segunda-feira e disse que as coisas já estavam arrumadas. Relembrou a familiar. Né?
Ai, gente, muito triste, viu? A violência aqui na Bahia chega a ser gritante. Olha esse caso aqui. Dupla é condenada a mais de 20 anos de prisão após matar mulher trans após desentendimento por causa de preço de programa. Que coisa. Os acusados de matar a mulher trans Lorena Fox após um desentendimento com a vítima por causa dos valores cobrados em um programa em fevereiro de 2023 foram condenados no final da noite de ontem a 23 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, além de 10 dias multa. A justiça determinou que Carlos Kaique Almeida Teles e Igor Alípio de Oliveira terão que pagar R$ 20 mil em indenização para a família de Lorena Fox. Apenas, no caso aí, as penas, né, serão cumpridas inicialmente em regime fechado no Conjunto Penal de Barreiras. E o crime, ele foi cometido na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, também lá no oeste da Bahia. A Lorena desapareceu em 23 de fevereiro, quando entrou em um carro com os condenados na esquina da antiga rodoviária da cidade. Depois disso, ela sumiu e a família iniciou buscas para encontrá-la. A vítima só foi achada no dia 1º de março, sem vida, em um matagal, por funcionários de uma empresa que faziam roçagem no local. O corpo de Lorena já estava em estado de decomposição. Os suspeitos foram presos no mês seguinte, em abril. Durante os depoimentos, que foram contraditórios, um deles assumiu que a dupla cometeu o crime e o outro negou a participação. As investigações da Polícia Civil apontaram que o Carlos Kaique e o Igor Alípio agrediram Lorena Fox até a morte com diferentes instrumentos. Depois, ainda atearam fogo no corpo da vítima. O assassinato de Lorena Fox teve grande repercussão na Bahia. Na época, a irmã da vítima, Tainara Sabat, pediu justiça e ajuda de pessoas que pudessem ter informações sobre o crime. Olha, gente, muita crueldade, tá? Muita crueldade. Agora, vão pagar aí na justiça, né? Mais de 20 anos, pegando mais de 20 anos de prisão, Marcos Bezerra.
E fica um alerta, né, para mulheres e pessoas trans que entram nessa vida, né, vendendo, né, corpo, vendendo sexo, né, para ter muito cuidado, né?
Muito cuidado, porque o que tem de gente maldosa aí, né, não tá no gibi. Olha, vamos resumir aqui para vocês o noticiário internacional, tá? Porque temos importantes informações aqui. Olha, Irã jura vingança contra Israel após morte de líder do Hamas. O Ayatollah Ali Khamenei, considerado líder supremo do Irã, prometeu vingança contra Israel pela morte do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, em um atentado aéreo nas primeiras horas de hoje, quarta-feira. Até o momento, Israel não confirmou ou negou a autoria no ataque. Entretanto, o ministro da Defesa israelense afirmou que o país não quer guerra, mas que está preparado para todas as possibilidades. É, minha gente, é complicado aí, viu? A gente vai continuar acompanhando todas essas questões aí, tá? Operários Cadê? Não, pulei aqui sem querer. Sobe para 12, viu? O número de mortes em protesto contra Maduro, porque lá está tendo muitos protestos, né, contra a reeleição do Maduro, e já geraram centenas de prisões, além das 12 mortes e confrontos em diferentes regiões da Venezuela, viu, Marcos Bezerra?
Ah, é.
Então tá aí, essas foram as nossas últimas notícias de hoje. pontualmente 13h. Queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, você em movimento, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.